Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, é 20 de outubro de 2018. Votos de um bom sábado para todos. Ana Guedes está na apresentação desta emissão de sábado, Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos em direto desde os estúdios da Voz da América e podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM também na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjiguiti, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e com a Rádio Sitchin Oko. E estamos ainda em Buba, com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de sinais encorajadores, disse, da economia angolana, isto a nível macroeconómico. Na segunda meia hora, vamos saber, como é habitual, se temos subidas ou descidas no top 10 da música da América e vamos saber também de tricas dos cantores. Mas para já, notícias do que vai pelo mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Mãe Miguel e apresento aqui, neste momento, as notícias do mundo. Grupos armados tanzanianos querem criar uma base em Moçambique, disse na sexta-feira o chefe da polícia tanzaniana. A informação, segundo a agência de notícias AFP, é divulgada após a detenção de dezenas de suspeitos militantes da Tanzânia em conexão com ataques descritos como islamitas em Cabo Delgado, norte de Moçambique. As autoridades moçambicanas indicaram que, entre os cerca de 200 suspeitos de realizar tais ataques, 29 são tanzanianos. Estes criminosos querem estabelecer uma base em Moçambique, mas estão a enganar-se porque temos boas relações com Moçambique e outros países vizinhos, disse o chefe da polícia tanzaniana, Simon Shiro, numa conferência de imprensa em Dar es Salaam, a cidade mais económica da Tanzânia. Ele disse que os tanzanianos, incluindo raparigas, integraram um grupo que assassinou polícias e funcionários administrativos na província de Pwani em 2016 e 2017. Reporta-se que não há clareza quanto ao motivo de tais ataques e que as autoridades tanzanianas não apontam o dedo à religião por ser uma questão bastante sensível. O chefe da polícia tanzaniana disse que recentemente 104 membros do grupo em referência foram detidos tentando chegar a Moçambique. Shiro explicou que alguns foram mortos ou detidos pela polícia, mas os que escaparam atravessaram a fronteira. Ele acrescentou que eles se escondem nas florestas, aprendem a usar armas de guerra tipo a AK-47 e essa tendência vem de países estrangeiros. Não temos isso na Tanzânia, disse o chefe da polícia da Tanzânia. A Organização dos Direitos Humanos e a Amnistia Internacional pede à Arábia Saudita para que apresente imediatamente o corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi para a realização de uma autópsia. Khashoggi foi supostamente morto dentro do consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro. A Arábia Saudita diz que os resultados preliminares da sua investigação mostram que ele morreu depois de uma briga com pessoas que ele conheceu no consulado. O diretor de campanhas da Amnistia Internacional para o Médio Oriente, Sama Hadid, disse que a versão saudita dos eventos não é confiável. Ele disse que uma investigação das Nações Unidas seria necessária para evitar uma invenção saudita das circunstâncias em volta da morte de Khashoggi. Hadid disse que tal encobrimento pode ter sido feito para preservar os laços comerciais internacionais da Arábia Saudita. Neste sábado, um comunicado do procurador saudita, apresentado na televisão estatal, dá conta de que 18 cidadãos sauditas foram detidos até agora em conexão com a morte de Khashoggi. O comunicado informa que o assessor do tribunal, Saudi Al-Qahtani, e o chefe de inteligência, Ahmed Assiri, foram demitidos de seus cargos. O procurador diz que a investigação sobre a morte de Khashoggi continua em curso. A agência estatal de notícias também reporta que o rei Salman também ordenou a criação de um comitê ministerial liderado pelo príncipe herdeiro para reestruturar os serviços de inteligência do reino. Estas declarações deste sábado são a primeira demissão pelo governo saudita de Khashoggi morreu. Autoridades turcas disseram que acreditam que o jornalista foi morto no consulado saudita em Istambul, onde entrou a 2 de outubro com a finalidade de levantar o documento de casamento. A Arábia Saudita já havia negado as alegações, dizendo que Khashoggi havia deixado o edifício pouco depois de lá ter entrado. Um comunicado da Casa Branca reconhece o anúncio do Reino da Arábia Saudita de que a sua investigação sobre o destino de Jamal Khashoggi está em progresso e que tomou medidas contra os suspeitos que foram até agora identificados. Perguntado sobre o anúncio saudita, o presidente Donald Trump disse a repórteres no Arizona que é um primeiro grande passo. No entanto, ele disse, nós temos algumas perguntas para os sauditas. E por último, neste bloco de notícias, um bombista suicida matou pelo menos 15 pessoas numa festa, ou melhor, numa mesa de voto, neste sábado em Cabul, a capital do Afeganistão. A votação parlamentar neste país foi afetada por ameaça de ataques e sérios problemas organizacionais, reporta a Reuters. Voltaremos a esta notícia no próximo bloco de notícias.
Estas foram as notícias que fazem a atualidade neste sábado, 20 de outubro de 2018. De novo, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta sua emissão, Vespertina em Português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
As autoridades angolanas consideram como sendo encorajadores os resultados apresentados atualmente pela execução do Programa de Estabilização Macroeconómica. Para falar sobre o assunto, ouvimos Manuel Nunes Júnior, Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Abel Chivukuvuku, Presidente da Casa CE, e João Pinto, Deputado do MPLA.
O programa entrou em vigor em janeiro deste ano e tinha como objetivo fazer face aos desequilíbrios que se evidenciavam nas contas internas e externas. Discursando esta semana sobre o estado da nação nos últimos meses, o Presidente da República anunciou que para o ano de 2019 prevê-se uma recuperação mais dinâmica, com o setor petrolífero e não petrolífero a exibirem taxas de crescimento positivas. Para apoiar os esforços de estabilização e relançamento da economia nacional, João Lourenço informou que o governo angolano está a negociar desde o início do presente mês de outubro um programa de financiamento ampliado com o Fundo Monetário Internacional. Sobre o repatriamento de capitais, o chefe de Estado angolano anunciou que o período de graça previsto na lei, que termina em dezembro, não será alargado e não tem retorno. Por isso, alertou que, findo este período, o Estado tem toda a legitimidade para utilizar todos os mecanismos legais, policiais e diplomáticos para recuperar esses recursos espalhados pelo mundo a favor de Angola, de onde nunca deviam ter saído. As principais forças políticas da oposição angolana criticaram os indicadores negativos contidos no discurso proferido por João Lourenço e acusam que não respondeu a muitas questões. O problema é que o titular do Poder Executivo não disse qual é o valor exato da dívida de Angola. A incógnita continua. Os angolanos continuam a não saber o nível de endividamento do país. A dúvida sobre o processo de dívida de Angola continua, embora haja uma evolução no Estado da Nação. O Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social manifesta alguma satisfação pelos resultados obtidos até agora. Manuel Nunes Júnior diz que o governo alcançou as metas preconizadas no âmbito das políticas macroeconómicas.
Estamos a verificar que é positivo. É a estabilidade do mercado cambial. Em janeiro deste ano, a diferença entre a taxa de câmbio no mercado paralelo e a taxa de câmbio no mercado oficial era de cerca de 150%. Isto é, a taxa de câmbio, o dólar norte-americano no mercado paralelo, era 2,5 vezes maior do que a do mercado oficial. Ao fim de 9 meses de implementação do programa de instrução macroeconómica, esta diferença saiu de 150% para menos de 20%.
Qual é a razão?
Deixa-me adivinhar essa parte final. Dizer que a previsão que havia no programa de instrução macroeconómica era de que haveríamos atingir essa diferença de 20% no final do ano. Estamos ainda há 3 meses no final do ano e a meta já foi atingida. Qual foi a principal razão? A razão que está na base disso foram as políticas adotadas desde janeiro deste ano do ponto de vista da gestão cambial. Deixou-se o modelo de taxa de câmbio fixa e passou-se a ter um modelo de taxa de câmbio mais flexível. Isso permitiu fazer com que, efetivamente, a oferta e a procura de divisas no mercado cambial fosse o principal fator a determinar o seu preço. Daí que, certamente terão verificado, que nos leilões que iam sendo feitos pelo Banco Nacional de Angola, e havendo, do ponto de vista do mercado oficial, uma depreciação da moeda, num dado momento, mas, ao mesmo tempo, no mercado paralelo, ia havendo uma apreciação da moeda. Portanto, há aqui um processo de convergência. Por um lado, no mercado oficial, onde o Kwanza estava sobrevalorizado, o Kwanza foi se depreciando, mas no mercado paralelo o Kwanza foi ganhando valor. E hoje, aquela diferença que era de 150% passou para 20% de gap.
Manuel Nunes Júnior confirmou o processo de privatização de algumas empresas públicas cujo programa já está a ser implementado um pouco por todo o país.
Este programa já foi aprovado, superiormente, acabou de ser aprovado recentemente, pelo titular do Poder Executivo, e vai entrar em ação imediatamente.
Quais são as empresas?
Há várias empresas em vários setores. Há setores do setor dos petróleos, do setor da agricultura, do setor da indústria. Muitas empresas que fazem parte da Zona Económica Especial, que compreendem vários domínios, serão privatizadas. Como sabe, grande parte dessas empresas da Zona Económica Especial são empresas construídas com recursos do Estado, mas que agora vão passar por um processo de privatização. Portanto, que eu devo responder claramente à sua pergunta, o programa está aprovado e ele vai ser implementado imediatamente. É fundamental, e dizia o Presidente muito bem, que temos que inaugurar uma fase diferente da maneira como encaramos a produção nacional. Temos que produzir aqui em Angola tudo aquilo que neste momento importamos de maneira abundante. E temos condições para isso. E o setor privado nacional vai ser muito importante para isso. Então, privado, os nossos empresários. Mas também os empresários internacionais querem intervir nessas áreas. Que tragam a tecnologia, tragam o know-how, para que em poucos anos a Angola possa ser autossuficiente para os produtos da cesta básica. Isso é fundamental.
No seu discurso sobre o Estado da Nação, João Lourenço admitiu a possibilidade da redução do prazo de institucionalização faseada das autarquias em todo o país, num período não superior a 10 anos, desde o seu arranque. Para o presidente da coligação Casa-Sé, Abel Chivuco-Vuco, trata-se de uma situação de incompetência das autoridades angolanas.
Entendemos ainda que não é importante fazermos um balanço neste momento. O presidente da República teve um ano bastante difícil. Foi, em primeiro lugar, para a afirmação da autoridade, que só conseguiu a partir do Congresso Extraordinário em setembro. Foi um ano de aprendizado, verdade? Mas também, em certa medida, foi um ano de lançamento do esforço de luta contra a corrupção. Mas há muito a fazer, em primeiro lugar, porque a vida das populações durante este ano, do primeiro ano de governação, piorou, sobretudo as populações urbanas, em função da combinação de 3 fatores. Descimento do valor do Kwanza, o problema do congelamento dos salários e, por outro lado, também o encarecimento da vida. Portanto, a vida ficou mais difícil. O que nós queremos é encorajar o Sr. Presidente a continuar na luta pela moralização da sociedade, que não é só luta contra a corrupção, é moralização da sociedade, mudar uma certa de leis, um certo número de leis, e, em certa medida, também optar pela meritocracia e acabar só com os quadros do partido para a governação. O que nós queremos é encorajar, mas o discurso hoje foi vazio e sem novidades. E pelo menos o presidente confessou que, afinal, não é legal o gradualismo. É um problema de incapacidade do governo. Agora, se o governo é incapaz, nós estamos aqui prontos para ajudar o governo a ter capacidades. Tanto nós, partidos, sociedade civil, e mesmo podemos fazer recurso à comunidade internacional para termos capacidade de cumprir a lei. Para mim, o mais importante não é isso. O mais importante é que, do ponto de vista constitucional, as autarquias devem ser implementadas universalmente ao mesmo tempo em todo o território nacional. Agora, a única coisa que eu reconheço é que foi bom o presidente ter admitido que não é uma questão de legalidade, é uma questão de incompetência e incapacidade. O Angola, pela voz do presidente, não consegue fazer 164 eleições municipais ao mesmo tempo. Afinal, seu problema é capacidades. Criemos as capacidades. O governo, junto aos cidadãos, à sociedade civil, aos partidos, não é verdade? Para criarmos capacidade. Por outro lado, se for necessário, a comunidade internacional estará disponível para ajudar. Não vale a pena violarmos a lei porque somos incapazes. Não. Cumpramos a lei criando capacidade.
Sobre o combate à corrupção em Angola, Abel Chivukuvuku apela à independência dos órgãos judiciais para não defraudar as expectativas dos angolanos.
O meu conceito é de que Angola não precisa só de luta contra a corrupção. Angola precisa de moralização da sociedade. Isso implica, primeiro, os órgãos de justiça, todos eles, não selecionarem cidadãos. Todos os cidadãos que tiveram malversações devem ficar disponíveis para a justiça e a justiça tratar com eles. Os que forem inocentados são inocentes. Os que tiverem culpas, responsabilizados. Não é verdade? Por outro lado, também para a moralização, precisamos de ver um bocadinho a necessidade de rever algumas leis para o futuro. Não é verdade? Porque leis de contratação, as leis várias... Porque as transversações na governação são muitas, porque quem for governador, não é verdade? E, por exemplo, colocar a sua própria empresa a prestar um serviço ao governo que ele está, não está a roubar, mas está a fazer malversação, não é verdade? Portanto, as leis devem ser também revistas para fazer face ao momento. Também é preciso diminuir a carga partidária na administração pública, para que os angolanos com capacidades sirvam o seu país na administração pública, nas empresas privadas, etc. Mais do que isso, também temos que pensar na necessidade de reforma constitucional, para que essa luta contra a corrupção seja efetiva e resulte. Nesse aspecto, nós encorajamos o Presidente da República, estamos disponíveis todos a colaborar para que, de facto, acabe-se com a impunidade e acabe-se com o roubo desenfreado que aconteceu durante muitos anos no nosso país.
Houve transparência no anúncio dos números do crédito que até agora Angola conseguiu em um ano?
Bom, há que reconhecer, foi a primeira vez que o governo abertamente anuncia isso. Para mim, o mais importante não é se estamos a conseguir empréstimos ou não, porque são empréstimos e com juros, e paga-se. Isto é um peso para gerações vindouras, para a governação do nosso país, e Angola é um dos países mais endividados de África. Para além de que, as regras que se aplicam a muitos desses créditos fazem com que o dinheiro não venha assim vivo para Angola, não. Por exemplo, o crédito da Alemanha é para irmos comprar lá equipamentos. Na verdade, na Alemanha, e depois pagamos com petróleo ou de uma outra forma. O crédito de Portugal, a linha de crédito de Portugal, é para as empresas chinesas, portuguesas, virem fazer prestação de serviço. Ajuda-nos. Mas seria bom se nos endividássemos menos e fizéssemos melhor gestão do dinheiro que nós próprios temos aqui no nosso país.
O deputado João Pinto, da bancada parlamentar do MPLA, considera que no seu discurso sobre o Estado da Nação, João Lourenço foi transversal, sobretudo do ponto de vista económico.
Também levantava algum celeuma a questão do crédito, onde os créditos foram obtidos, em consequência da confiança que foi adquirida. O presidente fez um discurso com muita informação, bem como também o facto do presidente, de forma direta, ter dito que o crédito é de X, proveniente montante daqui, da além, da acolá, o resultado do superávit do preço do barril de petróleo que andou da previsão de quase 40% e o diferencial de produção à previsão que era de 1,7 que reduziu para 1,4
para, e a aplicação que foi dada para o pagamento da dívida titulada ou reconhecida pelo Estado. O Presidente também realçou a continuidade do programa do Governo ou daquilo que é a sua bandeira, que é a prevenção e combate à corrupção, no sentido de que com o prazo de dezembro vai terminar a questão do repatriamento de capitais, estes angolanos ou com cidadãos ou empresas ou instituições que detêm voltados capitais no exterior, que o apliquem. Se não fizer no prazo preconizado, claramente o Estado vai usar os mecanismos necessários para o cumprimento da lei. O Presidente também realçou as questões relativas à política social, o combate à pobreza, à política habitacional, a continuidade de alguns projetos do programa de habitação social, sobretudo com as centralidades que o Presidente anunciou, dizendo que há um total de aproximadamente 39 mil beneficiários das políticas, da política habitacional, que ao serem concluídos vão beneficiar essas famílias que vão ocupar estes apartamentos resultantes da política. Do ponto de vista da educação, o Presidente faz realce da reforma da aprovação do Estatuto dos Agentes de Educação, da carreira docente do ensino superior e das normas da avaliação.
João Pinto olha igualmente para as políticas de exploração de recursos naturais e rebate a reação da oposição sobre a conjuntura do país.
O Presidente esclareceu que a exploração dos diamantes era feita de forma, podemos dizer, anárquica, não é? E que vai privilegiar que as empresas, ou vai dar preferência às multinacionais que têm experiência na área para ajudarem a dinamizar a nossa economia, bem como as empresas que o Estado tem interesse ou participação, vão ser privatizadas para que o investimento privado, com transparência, com respeito à legalidade, possa ser feito e criar-se então um ambiente de negócio de confiança.
Mas a oposição continua insatisfeita com esses dados?
É normal a oposição ter este papel de fiscalizar, querer mais aquilo, mas ele está a executar um programa que se conclui em 2022 e em cada ano ele vai apresentar, o Presidente apresenta as escolhas, aquilo que se chama teoria da escolha pública de Calabrese, não é? O governante não resolve o problema num só ano. Também em relação à reforma da administração, fala sobretudo da desconcentração que já iniciou com a aprovação do regime financeiro local e o pacote legislativo autárquico, onde trouxe as duas posições para que os deputados deliberem a quando da lei. A legislação penal e processual penal, que também está, a penal já em discussão e a processual penal já enviada, que também vai chamar a nossa atenção. É normal que a oposição, claramente que a oposição perdeu também expressão, não é? Porque o Presidente foi acutilante, frontal, como é sua característica, uma informação que não estávamos habituados, não é? Uma informação que diz que no ano X se fez isso e aquilo, não com generalidades, mas com dados concretos.
Mas a oposição diz que o país não se faz só com números.
Mas também a oposição dizia que o país não sabe os números, não é? A nossa oposição, quando tem a possibilidade de poder aferir, agora não consegue, se calhar, está tonta com os números, não? Mas é bom para a nossa democracia quando a oposição está atenta, critica, é o seu papel de fiscalizar a maioria, mas o Presidente João Lourenço não vai corrigir os males que Angola tem em um ano. Conseguiu mudar o ambiente, conseguiu criar um ambiente de, aquilo que se pode chamar de criar um ambiente de respeito às instituições, de combater-se uma tentativa, uma cultura que se criou de desrespeito às instituições, sobretudo com as questões relativas do abuso de poder. O que nós temos de continuar a manter é o respeito pelas garantias, manter a postura dele, naquilo que é assim que nós temos que conviver na diferença, aquilo que é o desafio de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E todos temos que colaborar, a oposição também tem que colaborar.
João Pinto, Abel Chivuco-Vuco e Manuel Nunes Júnior foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã domingo, no espaço de Angola, falaremos da situação em que vivem milhares de angolanos. Depois vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir conversar com um amigo ouvinte. Por agora, a música da dupla Tinover nos traz ao estilo Gueto Zouk, Viciado em Ti, que tem a participação de Bruna Tatiana.
Da cola do meu lado, eu quero um beijo bem molhado. Toma conta do teu gato, porque elas querem teu pedaço, amor. Vem só sem ti, hoje eu tô quente, baby. Vem consumir.
Visitem a nossa página no internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas, as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 20 de outubro de 2018. Votos de um bom sábado para todos. Convosco está Ana Guedes na apresentação, o Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, um bom sábado para todos. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a rádio comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a rádio Encontra, em Quelimane, em Nova Rádio Paz, na Beira, em Rádio Pax, e estamos também ainda com em FM em Pemba. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti Capital FM. Estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanoko. E estamos também em Gabu com a Leste FM. Em Buba podem escutar a Voz da América em FM através da Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia. Depois vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Vamos então às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Sou o Márcio Miguel e novamente com as notícias. A Organização de Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, pede à Arábia Saudita para que apresente imediatamente o corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi para a realização de uma autópsia. Khashoggi foi supostamente morto dentro do consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro. A Arábia Saudita diz que os resultados preliminares da sua investigação mostram que ele morreu depois de uma briga com pessoas que ele conheceu no consulado. O diretor de campanha da Amnistia para o Médio Oriente, Salman Hadid, disse que a versão saudita dos eventos não é confiável. Ele disse que uma investigação das Nações Unidas seria necessária para evitar uma invenção saudita das circunstâncias em volta da morte de Jamal Khashoggi. Hadid disse que tal encobrimento pode ter sido feito para preservar os laços comerciais internacionais da Arábia Saudita. Neste sábado, dia 20, um comunicado do procurador saudita, apresentado na televisão estatal daquele país, dá conta de que 18 cidadãos sauditas foram detidos até agora em conexão com a morte de Khashoggi. O comunicado informa que o assessor do Tribunal, Saud Al-Qahtani, e o vice-chefe de inteligência, Hamed Assir, foram demitidos de seus cargos. O procurador diz que a investigação sobre a morte de Khashoggi continua em curso. A Agência Estatal de Notícias também reporta que o rei Salman ordenou a criação de um comitê ministerial liderado pelo príncipe herdeiro para reestruturar os serviços de inteligência do reino. Estas declarações deste sábado são a primeira demissão pelo governo saudita de que Khashoggi foi morto. Um bombista suicida matou pelo menos 15 pessoas numa mesa de voto neste sábado em Cabul, a capital do Afeganistão. A votação parlamentar neste país foi afetada pela ameaça de ataques e sérios problemas organizacionais, dizia, segundo a reportagem da Reuters. O ataque ocorreu numa altura em que a eleição deveria ter sido concluída, mas a mesa permaneceu aberta para lidar com um grande número de pessoas que precisava de depositar seus votos. Além de mortos, 10 civis e 5 polícias, o suicida feriu outras 25 pessoas, disse a Reuters um alto funcionário de segurança. Não houve reivindicação imediata de responsabilidade. Militantes do movimento Talibã emitiram uma série de declarações dizendo às pessoas para não participarem do que consideram um processo imposto por estrangeiros e que os centros eleitorais de alerta poderiam ser atacados. Apesar de ameaças deste movimento, os eleitores fizeram filas para votar. Em toda a cidade de Cabul, os eleitores adotaram um tom desafiador. O bilionário mais jovem de África, sequestrado uma semana em frente de um hotel de luxo na Tanzânia, voltou para casa ileso após ser libertado por seus sequestradores, escreve a Reuters citando a polícia. Mohamed Deuji, 43 anos, presidente do conglomerado familiar do grupo MTL, foi capturado quando chegava para um treino matinal na capital comercial de Tanzânia, Dar es Salaam. A Forbes estima que o seu património líquido é avaliado em 1,5 mil milhões de dólares, tornando-se na 17ª pessoa mais rica de África e o bilionário mais jovem.
Obrigado ao Mundo de Notícias aqui na Voz da América, neste sábado, 20 de outubro de 2018. Votos de um excelente sábado para todos os que estão connosco. Estamos a transmitir desde Washington. Na emissão de domingo, amanhã, na Janela de Angola, vamos falar de economia angolana e pobreza. E, claro, domingo, Falaremos saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã domingo. Por agora, nesta emissão de sábado, a música americana é o Top Ten.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
Do outro lado do vidro temos o DJ UPS e eu sou Ana Guedes.
Ana, esta é uma das minhas músicas favoritas.
Purple Rain, Purple Rain. E então é de quem?
Esta música é do Prince.
E qual é o problema com
o Prince? E o problema é que a instituição que detém o património do cantor exigiu que o presidente Trump deixe de tocar esta música nos seus comícios.
Um meio-irmão de Prince escreveu no Twitter que Donald Trump nem a Casa Branca têm permissão para tocarem as músicas do Mano Prince.
E outros artistas já haviam exigido que Donald Trump parasse de tocar as suas músicas nos comícios. E a lista, Ana, ainda tem uns nomes.
Rolling Stones, Aerosmith, Neil Young e muitos outros.
Prince morreu a 21 de abril de 2016. Ele tinha 57 anos. Vamos continuar a ouvir Purple Rain. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain.
Cristina Aguilera teve que adiar um concerto, interrompendo a sua digressão devido a problemas nas cordas vocais.
Aguilera ia cantar em Detroit, mas num tweet ela disse que por indicações médicas não poderia atuar.
Vale a pena recordar que não faz muito tempo que outra cantora, de quem gostamos muito, Shakira, teve que cancelar a sua digressão por problemas exatamente nas cordas vocais. Assim, ninguém canta.
É verdade, Ana. Nós vamos continuar a ouvir a Celebrate de Cristina Aguilera. Stamina, fill me up, that's what I need. Another shot, you got it, home with me. Yeah. My body drop, my body drop, what's wrong with me? Right, left, mic check, trap check, sex drive, NASCAR. Crash it like the NASDAQ. More than you can expect, everything except jealousy and envy.
Tell me something, girl.
A banda sonora de A Star Is Born lidera a tabela da Billboard dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.
Ana, o filme também está a ser um sucesso com 28 milhões de dólares em vendas.
Esta é a quinta vez que Lady Gaga conquista um primeiro lugar e é a primeira vez para... aquele bonzão, Bradley Cooper.
É irresistível. Vamos ouvir Shallow, do álbum A Star Is Born. Tell me something, boy.
Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedires para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584.
E esta semana vamos tocar as músicas dos vencedores dos prémios. Esta semana vamos variar. Hip-hop de quê?
Dos BET 2018.
E houve prémios para toda a gente.
Mas foram os Carter, Ana, aquele casal maravilha, e Cardi B, quem riu com muito gosto. Ora, aí está.
Mas antes de irmos aos vencedores, Mayra, vamos ao palco dos BET.
De T.I. a Lil Baby, Cardi B a Lil Pump, passando também por Gucci Mane, o palco vibrou com mais de 10 atuações.
E entre eles todos, nós escolhemos Kept Back de Gucci Mane para passar aqui no Top 10 americano.
Broke it on my beat with the murder man. Been sending shipping with the little fan. Stepping on the dope like a stepdad. Two turn dope, can't help that. No, no, hater, no X-flat. Why so dumb, it got killed, but so thick, she can't help that. Cause she living out the jet, got jet lag. Need a real ball, she can't help that. And her brain so dumb, we got killed, but jet flew in designer to the book bag. Told I needed them real good to look at. What is so big, it got killed, but pull up in the dawn, let the roof bang. Don't tell me that you love me, baby, prove that. Chain keep flicking and the gang keeps bigger.
Got a lot of ice on my neck, man. Man, 100 bands hanging on my backpack. Wrist so cold, need an ice pack. Put 100 bands in the mic stand. Woke up in the morning, bought a Maybach. Ooh, I'ma go do what I wanna do. Got your babe mama looking at the sunroof.
E Lil Wayne foi homenageado pelos BET, ou pelo canal de televisão Black Entertainment, com o reconhecimento Eu Sou o Hip Hop, que é uma espécie de prémio carreira.
Ana, nós vamos ouvir Best Rapper Alive, de Lil Wayne. Um bocadinho de presunção.
I'm busy, I got paper to real men. God, I hope they snapping at the end of my ride. I hope I'm fishing in the right pond. And I hope you catching on to every line. Who am I?
The best rapper alive.
Yeah.
The best rapper alive. Yeah. The best rapper alive.
Yeah.
The best rapper alive.
Yeah.
Ana, vamos agora falar daquele casal maravilha.
Os Carter. Exato. Os Carter parece aquela marca de roupa de criança, né? Carter.
Ah,
mas Carter.
Ou então Cartier.
É, mas ele aqui é Beyoncé e Jay-Z e mais.
Eles e o seu Everything is Love ganharam álbum do ano.
O casal maravilha também levou a dupla do ano e melhor colaboração com Pharrell Williams. Vamos ouvir então Upgrade You.
Now I bees the block.
I hear you be the block, but I'm the life to keep the streets on. No, this true the type that like to keep them on the leash, though. I'm known to walk alone, but I'm alone for a reason. Sending me a drink ain't appeasing, believe me. Come harder, this won't be easy. Don't doubt yourself, trust me, you need me. This ain't a shoulder with a chip or an ego. But what you think they all mad at me for? You need a real woman in your life. Taking care. Still fly, and I'ma help you build up your account. Believe me, when you're in the big meetings for the meals, you take me just to compliment the deal. And anything you cop, I set the bill. Believe me,
Este é o Top 10 Americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Ana?
Facebook, Twitter e Instagram. E Kendrick Lamar, Mara, foi reconhecido pelas suas letras.
Ele levou o prémio para Liricista do Ano.
Vamos ouvir Humble de Kendrick Lamar. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. 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 Sit down. Who that thinking that he frontin' on women? Get the off my stage. I'm the cement. Get the off my. Hey, that ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural. I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch and polo sock. Hey, this is way too crazy. Hey, you do not amaze me. Hey, I blew cool from AC. Hey, Obama just paced me. Hey, I don't fabricate it. Hey, most of y'all be faking. Hey, I stay modest about it. Hey, she elaborated. Hey, this that great Poupon, that Avion, that TED Talk. Hey. Watch my soul speak, you let the mess talk. E quando lançou esta música, Donald Glover fez sucesso nos quatro cantos do mundo.
Esta semana, os prémios de hip-hop do BET fizeram justiça a Donald Glover, entregando-lhe o prémio para melhor vídeo de hip-hop e para música com mais impacto.
Estamos a falar da música This Is America, Childish Gambino. Vamos ouvir.
Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pass. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Girl. You slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up.
Estamos a ouvir This is America, Top 10 americano. Nós somos Ana Guedes,
Maida de La Salete
e na música o DJ UPS. E apesar de Drake ter conquistado muitas semanas consecutivas o primeiro lugar da tabela das músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, os prémios do hip-hop dos BET quase lhe passavam ao lado.
Ana, ele levou apenas um prémiozinho.
Ele deve ter ido chorar, mas pronto.
Mas ele foi o melhor artista em palco. Vamos ouvir a
Nonstop, Drake.
Rolling, not a stop, watch, don't ever stop. This the flow that got the block hot, got super hot. Ay. Give me my respect, give me my respect. I just took it left like on ambidex. I moved through London with the Euro steps. Got a sneaker deal and I ain't break a sweat.
catch me cause I'm gone. Out of there, I'm gone. High, go from 6 to 23 like I'm LeBron. Serving up a pack, serving up a pack. Pulling gimmicks cause they scared of rap. Funny how they shook, ayy, got them shook. Pulling back the curtain by myself, take a look, ayy. I'm a bar spitter, I'm a hard hitter. Yeah, I'm light skinned, but I'm still a dark. I'm a wig splitter, I'm a tall figure. I'm a unforgiving wild dog. Something wrong with him, got him all bitter. I'm a bill printer.
Mano, acabamos de ouvir o non-stop do Drake. Drake que tem alguns beefs aqui com outros artistas.
Exatamente, e tem tudo a ver com revelações que foram feitas de que ele tinha um filho, filho que ele nunca tinha falado, e ele andou a falar com o Kanye West, e o Kanye West depois disse ao, como é que ele chama? Pusha-T?
Ao Pusha-T, exatamente.
Ao Pusha-T, o Pusha-T andou a falar, e o Drake acabou por publicamente reconhecer de facto que tem um filho.
Mas o filho é dele. Não é? O problema é dele.
Exatamente.
Nós não temos nada a ver com isso.
O que é que o Kanye West e o que é que o Pusha-T tinham a ver? Mas pronto, é por isso que ele tem estes bifes. Mas pronto. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos também nas redes sociais, Mayra, Facebook, Instagram e Twitter.
Ana, e essa nossa amiga de que vamos falar agora, nós gostamos muito dela.
Outra também com bifes, mas
também
pronto.
Tem muitos bifes, é verdade. Não sei porque é que não abrem um restaurante com tanto bife para aí.
Não se andar uns com os outros, mas pronto.
O esforço da Miss Cardi B ao longo do ano foi reconhecido com um prémio dedicado à artista que mais trabalhou.
E ela deu tanto nas vistas que levou o prémio para melhor estilo hip-hop e o
MVP.
MVP é normalmente para o melhor salto do ano.
I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like stocks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, Virgo, Ferrari. Hop up the scoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof, flexing on as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B.
Eu, Camara, gosto muito dela ouvir quando a canta com os Maroon 5.
É, não é?
Adoro.
A Girls Like You.
Yeah,
será que as miúdas como tu são as miúdas como a Cardi B? Como é que é isso?
Eu não sei, ela serve de modelo para muita gente, às vezes para o bem e para o mal.
E para o bem e para o mal, é verdade.
Tipo Alex Tentacion, Mayra.
Ana, tipo Alex Tentacion, é verdade, ele já morreu.
Ele na Flórida.
Morreu, exatamente, ele morreu depois de ter sido alvejado à saída de um concessionário de carros.
Tinha só 20 anos, não
é? É, e só tinha 20 anos, mas apesar de ter morrido...
O seu trabalho continua a ser bem recebido entre os fãs e os prémios do hip-hop do BT. Entregaram-lhe o prémio Artista Revelação. Vamos ficar, Mara, com 7.
I gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts can change.
Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Pharrell Williams, Mayra.
O Pharrell Williams também saiu dos prémios com um sorriso na cara. Ele foi o melhor produtor de hip-hop deste ano.
Vamos ouvir Lemon de Pharrell.
Bouncing around, bouncing around, bouncing. Hey. You keep asking me where I'm from. Hey. I'm about the border, then did I run? Hey. Keep asking how I feel about guns. There's a light and dark army, which side to choose on? Hey. If not now, then when? Hey. And if not me, then who? Hey. Don't drink the Kool-Aid, my friends.
Hey. I try to tell y'all about this dude.
Salta, salta à volta, né?
Olha, mas ele tinha mais graça o Happy. Eu acho que o Pharrell
tem,
deu-se
tem,
muito
tem.
Melhor
existe
que o Happy.
O problema ali é do DJ, o PS não nos deu esse, mas
o Happy, exatamente. Ele escolheu o limão pronto. Quando nós gostamos mais do contente.
E há do contente. E pronto, este programa está disponível para download www.voaportugues.com. Nós somos a Ana.
A Mayra.
E o DJ, o PS.
Nós despedimos-nos com o DJ do ano.
Que não é o PS, mas não. Pronto. É. Quem levou o prémio foi o famoso DJ Khalid. Estamos a ouvir?
No Brainer.
Até para a semana.
We the best music. Another one. DJ Khaled. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sunrise. One night, it changed your whole life. Up top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put on my what you been waiting on this whole time? I blow the brains out of your mind. And I ain't talking about physically, I'm talking about mentally. She look like she nasty. She look like she classy. She look at her dancing. Look at her, she look at, I took her to the mansion. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard to choose. Him or me, be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose.
E neste final, o resumo das principais notícias. Começamos em Moçambique, onde temos uma indicação de que grupos armados tanzanianos tentam criar uma base naquele país, segundo disse a polícia ontem. A informação, segundo escreve a agência France Presse, divulgada após a detenção de dezenas de suspeitos militantes da Tanzânia em conexão com os ataques descritos como islamitas no norte de Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado. Estes criminosos querem estabelecer uma base em Moçambique, mas estão a enganar-se, porque temos boas relações com Moçambique e outros países da região, disse o chefe da polícia tanzaniana, Shimon Siro, numa conferência de imprensa ontem em Dar es Salaam. O bilionário mais jovem da África, sequestrado há uma semana em frente a um hotel de luxo, também na Tanzânia, voltou para casa ileso após ser libertado por seus sequestradores, escreve a Reuters, citando a polícia. Mohamed Dewji, 43 anos, presidente do conglomerado familiar do grupo Mtel, foi capturado quando chegava para um treino matinal na capital comercial de Dar es Salaam na semana passada. A Forbes estima o seu património é 1,5 mil milhões de dólares. A Organização de Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, pede à Arábia Saudita para que apresente imediatamente o corpo do jornalista saudita Jamal Khashoggi para a realização de uma autópsia. Khashoggi foi supostamente morto dentro do consulado saudita em Istambul, no dia 2 de outubro. A Arábia Saudita diz que resultados preliminares da sua investigação mostram que ele morreu depois de uma briga com pessoas que ele conheceu no consulado. O diretor de campanhas da Amnistia para o Médio Oriente, Salman Hadidi, disse que a versão saudita dos eventos não é confiável. Ele disse que uma investigação das Nações Unidas seria necessária para evitar uma invenção saudita das circunstâncias em volta da morte do jornalista Jamal Khashoggi. Hadid disse que tal encobrimento pode ter sido para preservar os laços comerciais internacionais da Arábia Saudita. E por último, um bombista saudita matou pelo menos 15 pessoas numa mesa de voto neste sábado em Cabul, capital do Afeganistão.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português de sábado, 20 de outubro de 2018. De todos se despede Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.